Isaías capítulo 45. Deus tem uma palavra de direcionamento para a sua vida essa noite, amém? Você veio disposto para receber essa palavra? Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 45, vamos ficar em pé para a gente ler, bem animado? Bem animado, de pé. Nós, os pastores, participamos de dois cultos. Músico também, né? O Vandinho está aqui, os músicos, louvor. Dois cultos, a gente participa de manhã e à noite. E de manhã é a mesma palavra da noite. É lógico que às vezes muda alguma coisa, o Espírito Santo dá outra direção. Mas olha só, você vem num culto, a gente vem em dois. Eu estou pregando no segundo culto hoje. Estou dirigindo o segundo culto, o Vandinho está tocando no segundo culto, os músicos tocando no segundo culto, ministrando. E para nós não tem nada cansativo, já viu? Quando eu falo assim, vamos abrir a Bíblia de novo, eu vou pregar, me dá uma alegria no coração. Às vezes o corpo está cansado, mas há uma alegria na alma. Por quê? Porque a palavra de Deus renova a gente. Você está entendendo? A palavra de Deus, ela traz vida para nós. Ela enche o nosso coração. Então abra o coração para que ela possa entrar e encher você. Amém, queridos? Amém. Deixa essa palavra encher você. Essa palavra trazer vida dentro de você. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas. E as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. E despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos. E as riquezas encobertas. Para que saibas que eu sou o Senhor. O Deus de Israel. Que te chama pelo teu nome. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos repetir aqui, ó, versículo 3. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Senhor, fala conosco essa noite. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se. Queridos, Deus havia decretado o fim do exílio do seu povo, o fim da escravidão do seu povo em Babilônia, e em seus insondáveis desígnios, ele quis se servir de um rei pagão para usar como instrumento dele para libertar o povo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Israel está preso. Israel está cativo em Babilônia. Chegou o tempo de Deus libertar o povo dele. Deus agora vai escolher alguém para ser o instrumento dele para libertar esse povo. E Deus escolhe quem? Deus não escolhe um profeta. Deus não escolhe um rei temente a Deus. Deus não escolhe um levita da época. Deus escolhe um rei pagão. Deus escolhe o rei Ciro. Para que o rei Ciro seja, ou fosse um instrumento de libertação nas mãos do Senhor. E ele diz, o texto que acabamos de ler, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Olha só, assim diz o Senhor ao seu ungido. Não sei se você já ouviu uma expressão, muitas vezes as pessoas dizendo assim, ah, tem alguém me perseguindo, tem alguém falando mal de mim, mas ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Você já falou assim? Ele não sabe com quem que ele está mexendo. Ele não sabe qual o nome que ele está tocando num homem de Deus, uma mulher de Deus, num ungido do Senhor. Ai daquele. E muitas vezes, eu disse aqui hoje de manhã, às vezes a pessoa está falando até a verdade. Às vezes ela não tem direito de falar, mas ela está falando a verdade. Tem até uma canção que a gente cantava muito aqui, graças a Deus não canta mais, que é aquela canção que diz, não importa, eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus, o que vão pensar, né? Estou até mudando a música. O que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa, importa sim o que pensam de mim. Importa sim o que pensam de você. Está certo que tem gente que não importa. Porque tem gente que fala mal mesmo, tem gente que é maldosa, leviana. Mas o fato de falar de mim tem que trazer preocupação, sim. Importa sim o que falam de mim. Isso chama testemunho. É o testemunho nosso lá fora. É o seu testemunho na empresa onde você trabalha. É o testemunho na escola, na faculdade. Importa. Se estão falando muito mal de você, você precisa rever alguns conceitos. Eu tenho dito isso. Um dia eu falei isso para minha esposa. Eu falei, eu aprendi na minha vida. Quando eu ouço uma crítica, embora aquela crítica machuque o meu coração e eu fico bravo, mas eu paro para pensar e eu falo com Deus, Deus, será que essa pessoa não tem razão? Será que essa pessoa não tem um pouquinho assim de razão, o que ela está falando não é verdade? Será que eu não estou falhando nessa área? Mesmo que a crítica não seja construtiva, pensando na pessoa que fez a crítica, eu faço ela ser construtiva para mim. Eu paro para ponderar e pensar, peraí, será que não tem razão? A pessoa falou isso, está certo que ela é maldosa, ela é fofoqueira, ela é tudo isso. Mas será que não tem um pouquinho de razão no que ela está falando? E eu paro para pensar, agora tem gente que não. Aí diz assim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Agora, o que é ungido? O que é ungido? Porque hoje pega-se óleo, já viu o óleo? O óleo aqui da igreja, até o óleo daqui é moderno, meu Deus do céu. Olha o óleo aqui da igreja, você acha que aqui não tem óleo de unção, não? Isso aqui é óleo, varão. E vou te contar um negócio, se tiver sem perfume em casa, é só pedir para te ungir com óleo aqui que você vai sair perfumado. Isso aqui é coisa fina. Mas esse óleo tem sido usado no nosso dia para coisas assim tão insignificantes e às vezes coisas que não tem nada a ver. Quer ungir as pessoas por qualquer coisa. Esses dias eu até falei, eu falei com o pastor Cláudio, ele me perguntou, ele falou, pastor, os noivos que fizeram o curso de noivo, nós vamos chamar à frente, vamos dar o certificado para eles, vamos orar, o senhor vai ungir eles com óleo? Vou ungir com óleo para quê? Qual é a finalidade da unção com óleo para um grupo de irmãos que fizeram o curso de noivos, que vão se casar? Não tem nada a ver, está desconexo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a unção na palavra de Deus era para quê? A unção era, primeiro, quando se escolhia um rei, quando Deus queria ungir alguém para um determinado propósito, derramava o óleo sobre a cabeça dele. E era também a unção usada para quê? Para oração para os enfermos. Chama os presbíteros, Paulo diz isso, tem alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros da igreja e eles com a oração da fé, com a unção com óleo, eles vão orar e o enfermo vai ser curado. Unção para curar, para orar pelos enfermos e unção com propósito para uma determinada tarefa. Então eu pergunto aqui hoje à noite, quem aqui é ungido do Senhor? Levanta a mão. Não é pegadinha não, fica tranquilo. Quem aqui sabe que é ungido do Senhor? O Senhor te chamou e te ungiu. Levante a mão, deixa eu ver. Você é ungido do Senhor, amém? Você pode dizer assim para alguém? Ó, ai daquele que tocar no ungido, eu sou ungido. Você pode dizer amém? Então deixa eu perguntar para você. Você foi ungido para qual propósito? E a segunda pergunta mais forte ainda. Você está cumprindo esse propósito? Falar que é ungido do Senhor, todo mundo quer falar. Mas ninguém, ou muita gente, não quer assumir a sua condição de alguém que foi ungido para um determinado propósito e não está cumprindo. Se Deus te ungiu, Deus te ungiu com um propósito definido. Tem algo muito lindo para você fazer para o reino de Deus. Você está entendendo? Tem um propósito. Para começar, um propósito que Deus unge todo mundo para Ele. O propósito de pregar a palavra de Deus. Você foi ungido com o propósito de anunciar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus disse, usando as palavras do profeta Isaías, ele disse: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pela qual me ungiu. Ungiu para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados. Olha só, para pregar. Essa mesma unção que estava sobre Jesus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Você foi ungido para pregar boas novas aos quebrantados. Amém. Diga assim: eu sou ungido para pregar boas novas. Agora não precisa falar, só pensa. Você tem cumprido esse propósito? Você tem cumprido? Você tem pregado boas novas? Você tem anunciado o Evangelho? Aí a gente vem para o texto, o Senhor está dizendo, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Espera aí, mas Ciro era um rei pagão, e Deus o está chamando de ungido. É o que eu estou falando para você, porque ele foi chamado com um propósito específico. Deus o ungiu para fazer algo específico. Agora olhe para mim, por favor, entenda. Se Deus fez algo tremendo, algo relevante, através de um ungido que era um rei pagão, imagina o que ele não pode fazer através da sua vida. Tem alguém no culto aqui hoje? Cutuca quem está perto de você e diga para ele: imagina o que ele não pode fazer através de você. Ele usou um rei pagão. Ele usou um Deus que não temia, aliás, ele usou um rei que não temia a Deus. Imagina o que Deus não pode fazer através da minha vida e através da sua vida. O Senhor te trouxe aqui hoje à noite, recebe essa palavra aí. O Senhor te trouxe aqui hoje à noite para sacudir a tua vida e dizer para você: até quando você vai perder tempo? Tem uma unção dele sobre a sua vida. Tem algo que ele colocou só em você. Tem um propósito que ele determinou só para você. Ninguém mais vai cumprir, só você. Até quando eu vou empurrar isso? Até quando eu vou fingir que não estou enxergando? Eu, por exemplo, o Senhor me chamou com 22 para 23 anos de idade, e revelou para mim o propósito. Dá um pouquinho de peso só no meu microfone, por favor, minha voz está sumindo. Ele me chamou com 22 para 23 anos, e me mostrou o propósito dele para mim. Ele disse para mim: filho, eu estou te ungindo com um propósito, eu tenho algo para a tua vida. 22 para 23 anos, eu entendi o propósito, entreguei, não deu peso, parece que deu mais agudo, é um pouquinho de grave. Ele revelou o propósito, eu assumi o propósito dele para a minha vida, com 22 para 23 anos, e estou até hoje pregando, e vou viver o resto da minha vida focado nesse propósito. Ungido é isso, irmão. Você foi ungido para algo, e Ciro cumpriu o propósito dele. Então hoje à noite, sabe o que nós vamos fazer? Você vai tirar o nome Ciro aí desse texto e vai colocar o seu nome. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Adriano, a Juninho, ao Pedro, ao João, a Maria, ao Antônio, o Senhor, assim diz o Senhor a seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Você toma posse disso aí? Seu nome está aí, irmão. O Senhor está dizendo: eu vou abrir portas diante de você, e as portas não se fecharão. Aí você está dizendo: pastor, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Ele está dizendo o que ele disse para Ciro, para você. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Você não tem condição, mas ele te pega pela mão direita. Você não entendeu, vou repetir. Você não pode fazer, mas ele pega pela tua mão direita e te capacita a fazer. Você não tem condição nenhuma de fazer o que Deus preparou para você, mas Ele pega na tua mão direita, Ele te ajuda a cumprir o propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. Tem alguém que pode glorificar o nome dEle mais forte aí? Tem alguém que pode exaltar a Ele? Ele te ajuda. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso e creia que se Ele estabeleceu algo para você, Ele vai te ajudar. Ele diz, eu pego pela mão direita. E Ele diz, para abrir diante dEle as portas. Repita comigo, abrir as portas. Não, fala forte, irmão. Diga, abrir as portas. E as portas não se fecharão. Fala para quem está do teu lado, se prepare que vai abrir portas diante de você. Não, mas que esse desânimo que você está falando aí, pelo amor de Deus, você mata o irmão que está do lado. Fala com alegria, fala para ele, se prepare, Deus vai começar a abrir portas diante de você. Deus vai começar a abrir portas para você e as portas não se fecharão. Agora, sabe o que eu tenho aprendido? Olha para cá. Que Deus, muitas vezes na nossa vida, Ele abre portas. E as portas não se fecham, porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas eu aprendi uma coisa, porta que Deus fecha também ninguém abre. Porta que Deus fecha também não adianta bater que ninguém abre. Então eu entendo que Deus, Ele faz as duas coisas. Ele abre diante de nós as portas e Ele também fecha muitas portas. Porque tem porta que a gente quer entrar por ela, que não é a vontade de Deus. Tem porta que a gente insiste em entrar por ela, que não é a vontade de Deus. Aí Deus tem que fechar. Talvez você está aqui hoje à noite, escuta isso. Você está reclamando, dizendo, meu Deus, aquela porta se fechou. Ah não, por que que isso aconteceu? Ah, aquele relacionamento acabou. Ah, aquilo não sei o quê. Querido, talvez seja Deus fechando porta, porque quando Ele fecha uma porta, pode ter certeza, Ele tem porta muito melhor para abrir para a nossa vida. Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. E vem coisa melhor para a tua vida. Quem está recebendo isso com alegria aí? Levanta a mão e diga assim, eu creio num tempo de portas abertas. Aplauda o Senhor aí mais forte. Portas abertas. Eu irei diante de ti, endireitarei. Olha o que ele está dizendo, eu vou abrir diante dele as portas. Aí ele diz, e como que vai fazer isso? Como que o Senhor vai fazer isso? Aí ele diz, fica tranquilo, eu irei adiante de você. Eu vou na tua frente e endireitarei os caminhos. Gente, como que nós precisamos desse tempo que o Senhor vá na nossa frente? Como que nós precisamos que Ele vá na nossa frente para nos direcionar, para nos conduzir, para nos mostrar o caminho? Olha só, olha para cá. Só pode te alertar acerca de um caminho quem já passou por ele. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Você já viu quando você vai para um caminho, você passou numa estrada, tem alguém vindo atrás de você, alguém que está viajando junto com você, você logo já pega o telefone, ó, cuidado, porque em determinado lugar tem um radar. E se você passar aí, mais, e muitas vezes esses radares são para tomar dinheiro mesmo. E graças a Deus que o nosso presidente já cortou um monte desses aí. Glória a Deus por isso. Escuta, mas aí a gente avisa, cuidado porque tem um radar. Por que que a gente avisa? Que a gente já passou por lá. Tem um buraco, a gente liga e fala, cuidado, tem um buraco muito grande, se você cair vai estourar o pneu, vai quebrar a roda. Toma cuidado, por quê? Porque eu já passei por aquele caminho. Meu irmão, se tem alguém que pode dizer para nós qual caminho é o melhor para a nossa vida, esse alguém é aquele que conhece todos os caminhos da vida. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele se fez homem, habitou entre nós, passou por tudo que nós passamos, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele pode muito bem direcionar, dirigir a nossa vida, porque Ele sabe qual é o caminho melhor para nós. Você pode dizer glória a Deus? Olha só, talvez o caminho que você está sendo conduzido para Ele, por Ele, não é o melhor caminho aos seus olhos. Mas aos olhos do Senhor é o melhor caminho para a tua vida. Você queria estar em outra situação. Mas Deus te quer na situação exatamente que você está nela. Por quê? Porque é nesse caminho que Deus vai te conduzir à vitória. Ele está dizendo: eu vou na sua frente e endireitarei os caminhos tortuosos. Repita comigo: endireitarei os caminhos tortuosos. Agora olha para mim, por favor, irmão, com sinceridade. Todos nós temos caminhos tortos na nossa vida que precisam endireitar. Não tem ninguém aqui hoje à noite que vai levantar a mão e vai dizer: pastor, eu não tenho nenhum caminho torto na minha vida. Está tudo retinho. Tem caminho torto, sim. E tem caminhos tortos na nossa vida, ou tortuosos, que, irmão, nós não temos mais como endireitar. Nós já fizemos tudo. Tudo que estava ao nosso alcance, nós já fizemos. Olha para cá. Tudo que estava ao nosso alcance, nós já fizemos. Não tem mais como fazer nada. Não está mais no nosso alcance. Aí o Senhor está dizendo: eu endireitarei os caminhos tortuosos. Ele está dizendo: aquilo que você não pode fazer, eu posso fazer por você. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode fazer por você. Recebe, seu irmão. Eu creio num tempo onde Deus vai endireitar caminhos que estão tortos na nossa vida. Caminhos que já tentamos e não conseguimos. Caminhos que já lutamos e não conseguimos. Ele vai fazer por nós. Aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Se prepare para viver um tempo onde os caminhos serão aplainados, serão endireitados. Tem um problema lá na tua casa que não endireitava? Chegou a hora, o Senhor vai endireitar aquele problema. Tem um problema no teu casamento que não endireita? O Senhor vai entrar nessa briga e Ele vai endireitar para você. Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar a tua família. Ele vai adiante de você, endireitando caminhos tortuosos. Quem recebe essa palavra de verdade, levante a mão, dá um brado de vitória aí, aplaudindo e exaltando o nome dEle. Endireita! E que tempo que nós estamos vivendo de caminhos tortos. Muitas vezes o casamento se torna um caminho torto. Porque quem pensa que casamento é mar de rosas, é só quem está querendo casar. Ou está nos primeiros meses do casamento. Hein, Braia, já deu um lá ou ainda não? Já deu um? Já, meu Deus, já. Está vendo? Quantas semanas de casado? 15 dias, já deu um. Um ranca-toco, como é que você não arranca um ranca-toquinho, mas dá. Casamento é assim, não tem jeito não, irmão. É brincadeira não. É verdade ou não é? Mas às vezes se torna um caminho torto. Que a gente fala: meu Deus, como que eu vou sair dessa? Às vezes a gente faz tudo o que a gente pode fazer. Nós temos 26 anos de casados. E eu e minha esposa já passamos por tantas coisas. Houve um momento que a gente pensou assim: meu Deus, que caminho torto é esse? Por que que eu entrei nesse caminho? Eu vou desistir. Mas aí o Senhor veio na nossa frente e endireitou o caminho torto. Esses dias eu abracei minha esposa e eu disse para ela, eu falei: parece que eu estou te amando mais do que eu sempre te amei. Olha que romântico. Ah, aleluia, senão eu vou achar que você está com ciúme, com inveja de mim. Falei ou não falei, amor? Falei ou não falei, amor? Fala, amor, que eu falei, amor. Tá doido? Por quê, gente? Porque quando Deus vai trabalhando na vida da gente, vai moldando. Olha pra cá, eu tô pregando aqui. Quando a vida da gente começa a passar por essas turbulências, e a gente vence, escuta isso, e a gente consegue vencer a turbulência sem desistir, aquele casamento, aquela relação vai se fortalecendo, ela vai ficando mais forte. Você vence uma tempestade pequena aqui, fortalece um pouco. Amanhã vem uma tempestade um pouco maior, você vence, fortalece, até chegar um ponto que você está muito mais preparado para as tempestades da vida. Então Ele vai na frente endireitando caminhos tortos. Sabe para quê? Para a gente não desistir. Nós estamos vivendo uma geração que desiste das coisas muito fácil. Muito fácil. A era do descartável, ó, até aqui na igreja não usa mais aquelas taças bonitas, ó. Descartável, por quê? Se isso aqui quebrar, nem quebra, né? Se cair e amassar, joga fora. Às vezes o casamento amassa, a gente quer jogar fora. Às vezes a relação amassa, a gente quer jogar fora. Às vezes lá na empresa, lá no trabalho, alguma coisa começou a dar errado, a gente desiste da empresa. Na faculdade, na escola. E jogamos fora. Descartável. Não! O Senhor está dizendo para mim e para você, olha, fica firme, porque eu vou na sua frente e o que está torto, eu vou te ajudar a endireitar. Nós vamos colocar no lugar. Endireitarei caminhos tortos. E, ó, irmão, sabe o que eu tenho aprendido? Duas situações. Primeiro, caminhos tortos, que é Deus que endireita. Já falei isso aqui muitas vezes. É Deus que endireita. Porque são caminhos que nós não podemos endireitar. Agora escuta. Agora tem caminho torto na nossa vida que não é Deus que vai endireitar. Somos nós que temos que endireitar. Tem caminho torto que vai se endireitar com decisões certas. Com atitudes certas. Atitude de, com temor a Deus. Com responsabilidade. Com maturidade. Tem muita gente imatura. E eu tenho dito aqui incansavelmente, não brinque com a sua vida. A vida é coisa séria. E a vida passa rápido. E às vezes, nós queremos que Deus endireite na nossa vida aquilo que é para nós endireitarmos. Deus não vai endireitar. Não vai. Aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Lembra de Lázaro? 4 dias sepultado. Todo mundo chorando, uma tragédia. Jesus chega e ele diz: tira a pedra. Ele manda tirar a pedra. Depois que vão lá e tiram a pedra, ele dá um grito e ele ressuscita Lázaro. O povo que estava ali não podia fazer um milagre, não podia ressuscitar o Lázaro, mas podia tirar a pedra. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente não pode fazer um milagre, a gente não pode mudar a situação sozinho, mas pelo menos tirar a pedra a gente pode. Jesus disse: tirai a pedra. Depois que tiraram a pedra, ele grita e Lázaro ressuscita. Eu quero declarar aqui, irmão, em nome de Jesus, tem muita coisa na sua vida que já está indo para a sepultura, mas o Senhor está dizendo para você: se você tirar a pedra, ele vai endireitar esse caminho, ele vai fazer um milagre e vai haver uma ressurreição na sua história. Quem está entendendo isso aí? Por que que para nós é tão difícil tirar a pedra? Por quê? Eu disse para Deus um dia: Senhor, eu quero pregar, quero ser pregador do evangelho, eu quero. Ele disse: então tira a pedra. Uma das pedras que eu tive que tirar do meu caminho, qual foi? Eu tive que pedir conta na empresa que eu trabalhava. Era uma pedra. Ganhava até bem, sustentando a minha família. Mas o ambiente que eu estava inserido nele, ele me atrapalhava a servir a Deus, e ele ia, com certeza, talvez até me tirar da presença do Senhor. Então eu disse: Senhor, eu quero pregar, eu quero trabalhar mais na igreja, eu quero ser pregador do evangelho e tal. E o Senhor falou para mim: então tira a pedra. Eu disse: qual a pedra? Olha aí, esse ambiente que você está. Eu tive que pedir conta, sair. Fui trabalhar de motoqueiro, ganhando metade do que eu ganhava lá naquela empresa, ou menos da metade. Passei uma luta tremenda, passei dificuldade por conta daquilo, mas logo depois o Senhor me honrou, porque quando a gente tira a pedra, quem faz o milagre não somos nós, quem faz o milagre é Ele. Deus está falando para alguém aqui hoje à noite: qual é a pedra que você tem que tirar do teu caminho? Qual é a pedra? Você está esperando Deus tirar? Um dia fui pregar o evangelho para uma pessoa, ele disse: pastor, tudo tem seu tempo. Eu falei: tem mesmo, cuidado que o tempo tá encerrando aí, hein? Nós cantamos aqui hoje, Osana, o noivo está voltando, hein? Ele disse: não, estou esperando Deus fazer a obra, tudo é Deus que faz. Eu falei: tudo é Deus que faz, não. E vou dizer para você, Deus já fez a obra. Ele já enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. Ele não vai fazer mais obra nenhuma. Quem tem que fazer agora é você. É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que tomar a atitude para que o milagre aconteça na sua vida. Talvez você está aqui hoje à noite e o que você está pedindo para Deus fazer, Deus já, talvez já até fez. O que está faltando é você tomar a atitude e tirar a pedra. Você está entendendo? eu endireitarei os caminhos tortos. Aí o caminho torto que Deus, que você não pode, Deus endireita. Agora o caminho que você tem que endireitar, Deus não vai endireitar para você. É tempo, fala para quem está perto de você, é tempo. Pode falar que isso aí agora é profético. Fala, é tempo de endireitar caminhos tortos. Diga para ele, porque Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Quem está disposto aí a endireitar caminhos tortos? Você está disposto? Eu endireitarei os caminhos tortos. Aí ele diz, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os cadeados de ferro. Olha o que Deus está falando. Eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os cadeados, ou os ferrolhos de ferro. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer para você, com certeza. Você pode, por acaso, quebrar. Eu até brinquei aqui hoje de manhã. Você pode abrir um cadeado de ferro. Eu falei, tem uns irmãos aqui que pode. Eu falei, mas agora você já é um novo homem. Eis que tudo se fez novo. Esse velho homem foi enterrado. Porque tem gente que, sangue de Jesus, abre cadeado, abre porta, abre tudo, né? Cuidado, não, não. Mas você pode abrir um cadeado. Você pode quebrar uma porta de ferro? Não pode. Mas o Senhor está dizendo, eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os cadeados de ferro. Sabe o que eu quero declarar aqui essa noite? Pega aí para a tua vida no nome de Jesus. Deus vai começar a quebrar cadeados de ferro na tua vida. Deus vai começar a despedaçar cadeado de ferro. Porta de bronze vai começar a ser despedaçada. Sabe por quê? Porque está chegando o tempo que você vai começar a voar na presença do Senhor. Um tempo de liberdade, sem porta de ferro, sem cadeado de bronze. Ao contrário, Deus quer fazer você voar em liberdade. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode aplaudir o nome dEle? Cutuca quem está perto de você, diga para ele, não dorme não, irmão, pelo amor de Deus, você não dorme em casa, fica o dia inteiro, faz um monte de coisa o dia inteiro, aí quer dormir na igreja. Sangue de Jesus tem poder. Sacode quem está perto de você e diga para ele, vai começar a quebrar cadeados na tua vida. Você está preparado para isso? Olha para cá, sabe aquele cadeado que estava trancando algo na tua vida? Se prepare que ele vai começar a cair por terra. Ó, alguém pegou. Sabe aquele negócio que parece que o diabo colocou um cadeado lá e não tem como abrir? O Senhor está dizendo, eu vou quebrar as portas de bronze. Eu vou despedaçar os cadeados de ferro. Eu creio nessa palavra para a minha vida. Irmão, meu Deus do céu. Eu quando estou pregando, eu pego tudo para mim. Eu não sei, eu sou meio maluco, meio esquisito mesmo. Eu pego e tomo posse. Aí ele diz, eu vou quebrar as portas de bronze, despedaçar os cadeados de ferro. E ele diz agora, para a gente terminar, e dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Eu não sei se você está pegando isso aí, irmão. Eu vou te dar tesouros escondidos e riquezas encobertas. Você sabe o que ele está falando? Ele está falando de tesouro e riquezas. Tesouro, só que ele está dizendo tesouro que está escondido e riqueza que está encoberta. Sabe o que ele está dizendo? São coisas que você ainda não colocou a mão. Pelo amor de Deus, entenda aí. São coisas que você ainda não vivenciou. São coisas que, você não está entendendo, que você ainda não experimentou. Está escondido, está guardado. Você não pôs a mão ainda. Você já viveu muita coisa linda? Ei, meu irmão, você não tem ideia o que Deus ainda tem para você viver. Você já experimentou coisas grandes, extraordinárias? Ei, meu irmão, você não sabe o que dá para ser revelado para a tua vida. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Tesouros escondidos e riquezas encobertas. Isso que Deus não dá graça para o teu povo entender. Tesouros e riquezas. Tesouro. Regala o olho e fala para quem pede você, tesouro. E riqueza. Aleluia, você está entendendo isso aí? Tesouro e riqueza. É coisa grande. É coisa extraordinária que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida. Talvez você está muito acomodado. Você está muito parado. Deus está dizendo, tem coisa aí que você não pôs a mão ainda, meu filho. Tem coisa aí que você não experimentou, irmão. A vida da gente é um negócio assim interessante demais. Muito interessante, porque a gente acha que vive muita coisa. Aí Deus vai te dando algumas oportunidades. Por exemplo, para viajar, você começa a viajar no Brasil. Aqui dentro do Brasil você fala, rapaz, eu não sabia que existia tanta coisa bonita. Eu não sabia que existia tanta coisa diferente. Você fala, que coisa maravilhosa. Aí Deus te dá uma oportunidade para você ir para fora do país. Você fala, meu Deus, aqui eu não sabia que tinha coisa ainda maior. Agora o nosso Deus é um Deus de coisas extraordinárias. O nosso Deus é um Deus de coisas muito maiores para a nossa vida. E essas coisas estão escondidas. Essas coisas estão guardadas. Tesouros escondidos e riquezas encobertas. Agora escute, por favor. Deus, me dê graça para o teu povo entender o que eu estou pregando hoje. Deus não pode revelar. Deus não pode mostrar para você. Deus não pode colocar tesouros e riquezas na mão de crianças, na mão de gente imatura. Quantas pessoas que Deus abençoou e elas desviaram. Quantas pessoas que quando não tinha dinheiro, estava na igreja todo culto. Estava cultuando a Deus, servindo a Deus. Deus deu um pouquinho ainda, não deu muito. Deu um pouquinho de dinheiro. Cadê a pessoa? Onde está? Ah, está não sei aonde. Ah, está viajando para não sei aonde. Ah, está fazendo não sei o quê. Deus deu uma bênção, porque o dinheiro é bênção. E a pessoa transformou a bênção em maldição. Deus não quer que você transforme a sua bênção em maldição. Então, se você quer viver um tempo de tesouros e riquezas que vão ser reveladas, meu irmão, trate-se de amadurecer. De estar pronto, preparado, com maturidade para que Deus possa abençoar a tua vida. Ele está dizendo, isso aqui está escondido, isso aqui está guardado, mas olha, tudo tem a hora de acontecer. E eu estou aqui hoje à noite como um profeta para alguém que está nesse lugar. Se você ouvir a voz de Deus, se você abrir teu coração, se você endireitar os caminhos tortos, Deus vai quebrar as portas de bronze, vai despedaçar os cadeados de ferro e vai revelar a você tesouros escondidos e riquezas encobertas. E vai vir um tempo extraordinário sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra, dá um pulo aí do banco aplaudindo e glorificando o nome dele. Segura a mão de quem está do teu lado, principalmente para ele não sair. Segura e fala para ele, está preparado para um tempo de coisas grandes? Segura, sacode ele, diga, está preparado para um novo tempo. Vem o ministério do louvor rapidinho. Está preparado para um novo tempo na sua vida? Ei, irmão, pelo amor de Deus, olha para mim, para cá. Para mim, não olha para os músicos. Sou mais bonito que todo mundo aqui junto. Olha para cá. Ai, meu irmão, se eu não me achar, quem vai achar? Olha para cá. Escuta o que eu vou dizer, escuta. Tesouros escondidos, olha para mim, gente. Tesouros escondidos e riquezas encobertas. Agora escuta. Tesouros escondidos e riquezas encobertas. Coisas que eu ainda não vivi. Coisas que eu ainda não coloquei a mão. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero trazer para você, ó, um novo tempo. Talvez para você viver isso, você vai ter que recomeçar tudo. Novos começos. Uma nova história Deus tem para a sua vida. Um novo tempo Deus tem para a sua vida. Tempo de avanço, tempo de coisas grandes, tempo de tesouros escondidos, riquezas encobertas que serão reveladas para todos. tua vida. Solte a mão de quem está perto de você. Levante uma das suas mãos e diga assim: eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Diga assim: essa palavra está entrando dentro da minha alma. Eu vou viver um tempo extraordinário na presença de Deus. Eu declaro, vai recebendo aí no nome de Jesus. Está vindo tesouros que vão ser revelados para você. Eu declaro, está vindo riquezas que vão ser reveladas para a tua vida. E vai ser esse ano ainda, em nome de Jesus. Eu quero declarar, se prepare. Você vai ter o melhor final de ano de toda a sua história. Esse ano, esse final de ano será o melhor. Se prepare, porque vai haver provisão na tua mesa no Natal. Vai haver paz, vai haver harmonia na mesa, na sua casa no Natal. O Réveillon vai ser o melhor Réveillon de toda a sua história. Quem está pegando isso aí, por favor, dê um prato de vitória. Aleluia! Você quer viver isso de verdade, irmão? Escuta, tesouro e riqueza. Repita comigo: tesouro e riqueza. Agora olha para mim. Você está achando que eu estou falando só de dinheiro? Você está enganado, meu filho. Existem outros tesouros e riquezas extraordinárias para nós. Não é só dinheiro. Quer ver um tesouro? Quer ver uma riqueza extraordinária? É um casamento ajustado. Casamento ajustado, um casamento bem, onde há cumplicidade, onde há paz, onde há harmonia, onde há saudade quando um vai sai. Isso é tesouro, irmão. Quer ver tesouro? Quer ver riqueza? Filho, a minha sogra pegava os meus filhos e ela falava assim: riqueza da vovó. Depois a minha esposa também falava isso: riqueza da mamãe. Riqueza. Pegava assim os meus filhos e falava. A gente olhava, não sabia muito bem. Mas esses dias eu peguei o meu netinho no colo e olhei para ele, assim para o semblante dele, e eu falei: meu Deus, agora eu entendo o que a minha sogra falava. Pegava os meus filhos, netinho dela, e falava: riqueza da vovó. Queridos, existem outras riquezas nessa vida que não estão voltadas para o dinheiro, que aliás são mais importantes do que o dinheiro, são mais preciosas do que o dinheiro. Riquezas. É essas riquezas que Deus quer revelar para a tua vida. Você viu aqui a Ágata aqui hoje, coisinha mais linda. Isso aí é riqueza. Isso é tesouro que estava escondido e Deus revelou. Eu quero declarar que está vindo esse tempo para a tua vida. Deus vai revelar tesouros escondidos. Você está tão desanimado, desanimada com a vida. Você está tão para baixo. Deus te trouxe aqui para dizer para você: levante a tua cabeça, porque eu vou na tua frente. Eu endireitarei os caminhos tortos. Eu pegarei você pela mão direita. Eu quebrarei as portas de bronze. Eu vou despedaçar os cadeados de ferro. E eu vou revelar para você tesouros e riquezas que você ainda não experimentou. Meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não desista da vida. Olha para cá, por favor. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus propósitos. Não desista do ministério que Deus pôs no teu coração. Não desista. Deus está chegando hoje, está pegando você pela mão direita. Ele está endireitando caminhos hoje. Ele está dizendo para você: eu vou quebrar. Sabe essa porta que está trancada aí? Eu vou quebrar essa porta. Sabe esse cadeado de ferro que está aí? Eu vou despedaçar esse cadeado. Sabe, meu irmão, eu vou fazer isso. Sabe por quê? Ele diz para mim e para você: te darei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Levanta as suas duas mãos aí. Eu quero declarar que essa noite a palavra está entrando dentro do teu coração. Eu quero declarar que essa noite a palavra está enchendo você. Eu quero declarar que essa noite você tá sendo gerado fé dentro do teu coração, dentro da tua alma. Eu quero declarar essa noite: você vai sair daqui para viver um novo tempo, uma nova história, um tempo de recomeço, um tempo de coisas grandes. Tesouros escondidos, riquezas encobertas.
por pessoas aqui essa noite e chegaram aqui e estão dizendo: pastor, essa palavra foi para mim, eu tomo posse dela, eu creio que Deus tem coisas grandes para minha vida, eu creio que vai vir um tempo de tesouros escondidos e riquezas que serão reveladas para minha vida, eu tomo posse dessa palavra hoje, eu vou sair desse culto hoje para viver os sonhos de Deus para minha vida. Eu quero orar por você que está dizendo: eu vou endireitar, escute isso, eu vou endireitar o que precisa ser endireitado na minha vida. Eu vou colocar em ordem o que precisa ser colocado em ordem. Você tem coragem de assumir isso hoje? De dizer: eu vou colocar em ordem o que precisa ser colocado em ordem. Eu vou endireitar o que é para eu endireitar. E eu vou viver num tempo de coisas grandes. Um tempo de tesouros e riquezas que serão reveladas para a minha vida. Você tem coragem de vir aqui assumir isso? Você tem coragem? Eu vou tomar decisão a partir de hoje, vou endireitar o que precisa ser endireitado. Vem cá, sai do teu lugar e corra aqui à frente, que eu quero orar por você. Quando nós estamos cantando, sai do teu lugar e venha, 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 pastor, essa palavra foi para mim. Não adianta sentir arrepio na palavra e não tomar decisão. Sai do teu lugar e venha, 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 venha. De lugar, Senhor, endireita o que tem que ser endireitado. Um novo tempo,
muitas coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo.
Declare:
o teu perdão é completo.
Compreenderam a tua palavra essa noite, estão aqui à frente para endireitar caminhos. O Senhor é o único juiz, o Senhor é que conhece o nosso interior, o Senhor é que conhece o nosso coração. E essa noite, venha sobre a vida desses queridos que estão aqui à frente, ajuda eles a endireitar os caminhos que precisam ser endireitados, Pai. Que caia por terra tudo aquilo que tem impedido de avançar, de romper. Deus, que essa noite cadeados de ferro sejam despedaçados. Que essa noite, Pai, portas de bronze sejam quebradas. Oh, Espírito Santo, que haja uma mudança a partir de hoje. pega pela mão direita, Senhor. Como o Senhor disse para Ciro, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, meu irmão, minha irmã, ele pega você pela mão direita, ele te levanta, ele te ajuda, ele te fortalece, para que você não desista. Ah, Pai, em nome de Jesus, revela tesouros, riquezas encobertas. Tanta gente sofrendo, Pai. Tanta gente que a família deixou de ser um tesouro, deixou de ser uma riqueza. Tanta gente enfrentando tanta dificuldade, sofrendo. Mas essa noite nós cremos que está começando um novo tempo, um novo começo. Um tempo onde tesouros serão revelados, riquezas serão reveladas. Tesouros escondidos e riquezas encobertas. Deus vai começar a trazer coisas que você nunca viveu, que você nunca experimentou. Recomece a sua vida. Pastor, deu tão errado a minha vida. Eu fiz tanta coisa que não deveria fazer. Recomece. Recomece. Lugar de novos começos. Recomece. Deus está aqui, o Senhor está aqui para pegar na tua mão e para te ajudar. Em nome de Jesus, seja fortalecido agora. Seja renovado, teus caminhos endireitados. Aquilo que você não pode endireitar, Ele endireita por você. Em nome